o trabalho que deu para que toda vez que eu falasse igreja maravilhosa, a igreja fizesse isso. Você não faz ideia. O trabalho que deu, a instrução, o adestramento, não, brincadeira, adestramento é para cachorro, não, mas o trabalho que deu. Mas o que eu quero pedir, você que está nos visitando pela primeira vez, no final do culto, nós queremos orar por você e também te dar um brinde, que você veio até aqui, nós queremos que você saia daqui muito melhor do que você entrou, amém? Então eu quero pedir que no final você venha aqui para receber uma oração, que nós oremos pela sua vida, pela sua família, e você seja abençoado, amém? A igreja, estou muito feliz com a igreja, fala assim, o pastor está muito feliz. Nós tivemos uma festa da colheita maravilhosa, foi ou não foi? Linda, semana passada, né? Foi demais, e Brasil desclassificou, né? Fazer o quê? Mas eu já esperava, porque com a seleção que a gente estava, não ia muito para frente, verdade ou não, irmãos? Quem conhece um pouquinho de futebol? Mas nós não estamos aqui para falar de futebol, estamos aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos, repita comigo uma oração. Repete comigo assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra e te peço, Senhor, que o Senhor me dê revelação para que eu possa praticá-la em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ó, aleluia. Continue assim, irmão. Ô, glória. Amém. Irmãos, por onde eu vou começar? Agora eu me perdi aqui. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 11. João, capítulo 15, versículo 11. Estamos transmitindo também agora a... João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Repete comigo: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, irmãos, Jesus está falando algo aqui para nós, que existe uma alegria que é dele, e existe uma alegria que não é dele. Ele está dizendo o seguinte: que a minha alegria esteja em vós, e quando você tiver essa alegria, ela vai ser completa. Mas existe uma alegria que não é de Deus, é uma alegria natural, fala assim, alegria natural. Nós temos, na verdade, os três tipos de alegria. Fala assim, três tipos. Primeiro, a alegria natural. O que é alegria natural? Alegria natural é quando você ganha um prêmio, você está desempregado, consegue um emprego, seu filho nasce, você se casa. São alegrias que você tem, o seu time ganha. Acontece alguma coisa que isso é uma alegria natural. Ela não é pecaminosa, quantos estão me acompanhando? Ela não vai te levar para o inferno. Mas é uma alegria que ela é o quê? Passageira. Tem também a alegria do pecado. Como assim a alegria do pecado? Pastor, pecado não é ruim? É, mas muitas pessoas cometem pecado, sim ou não? Umas caem no pecado e outras vivem em pecado. E elas têm uma alegria. Por exemplo, alguém que usa droga. Essa pessoa, ela tem uma alegria quando ela usa droga, tem ou não tem? Ela está pecando, mas ela tem uma alegria quando ela usa aquilo, aquilo dá um prazer para ela. Ou uma pessoa que ela é adúltera, ela tem um prazer em adulterar, ela tem um prazer em trair. Então isso é o quê? É pecado. Ela tá usurpando o que ela está usurpando o matrimônio, ela está estragando a vida dela. Mas aquilo dá um prazer para ela, é uma alegria que ela tem. E infelizmente muitos vivem assim. E tem também a alegria espiritual. que é a alegria que o Senhor nos dá. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa eu já ler esse texto agora. Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 8, versículo 1. Neemias capítulo 8, versículo 1. Fala assim, livro de Neemias, Velho Testamento. Para você entender o contexto, o povo estava exilado e Neemias pediu para o rei Artaxerxes, para ele, o rei viu que ele estava mal e perguntou para ele o que estava acontecendo, né? E ele falou, olha, a minha cidade, de onde eu vim, de onde eu fui capturado, fui levado, ela está destruída, os muros estão destruídos. E Neemias foi enviado pelo rei para reconstruir os muros, fala reconstruir os muros. E aí, em 52 dias, fala assim, 52 dias, foi um milagre que aconteceu. Eles reconstruíram os muros, as famílias se juntaram e começaram a reconstruir os muros, segurando espadas, lanças e na outra mão martelo e lá olhando os inimigos e reconstruindo os muros. E os muros fala do quê? De você ser separado, de você se separar das coisas do mundo. Então quando você se encontra com o Senhor, você chama, você convida o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo para morar dentro de você, você o aceita como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Santo de Deus vem fazer morada em você. E agora o desejo dele é te transformar, para que você seja cada vez mais igual a Jesus Cristo. Amém? E nesse trabalho todo, o que aconteceu lá com aquele povo lá, com Neemias? Eles tinham fechado todos os muros, ou seja, os inimigos não entrariam mais na cidade para roubá-los, para destruir nada. Agora existia uma proteção. Quando estão me acompanhando. E isso é assim também na sua vida. Amém? Mas aí o que aconteceu? Eles estavam sem um norte espiritual. E aí o que Neemias e Esdras entenderam? Que eles precisavam mostrar o livro da lei para o povo. Para o povo entender que a palavra de Deus é importante na vida deles. Para o povo entender que a leitura da palavra e o praticar da palavra é muito importante na vida deles. E isso havia se perdido. E aí aqui está Neemias e Esdras, né, junto com os outros sacerdotes, trabalhando. O Neemias era o governador, Esdras era o sacerdote, e eles estavam o quê? Fazendo o trabalho do quê? De restaurar o convívio das pessoas com o Senhor, o relacionamento. E aí começa esse texto aqui em Neemias. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, ou seja, unânimes, fala assim, unânimes. Diante das portas das águas, da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei.
Disse-lhes: mas ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Contristado significa triste. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se. Regozijar-se significa alegrar-se grandemente, porque tinham entendido, presta bem atenção, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então, esse texto está trazendo algo para nós. Toda vez que você ouve essa frase, né, sempre dita, porque a alegria do Senhor é a nossa força, tem a ver com isso. Muitas vezes eu falei, e eu ensinei, que a alegria do Senhor, a alegria que Deus tem, é a nossa força. Mas tem o outro lado também, que existe uma alegria que é do Senhor para mim. E quando eu entendo essa alegria do Senhor para mim, quando eu entendo que Deus tem uma alegria dele para mim, que não é a alegria que o mundo pode dar, que não é a alegria que os pecados podem dar, mas sim a alegria que vem do Senhor para mim, a minha vida nunca mais é a mesma. E o grande problema nas nossas vidas é que quando nós baseamos a nossa alegria nas coisas naturais, nos pecados, mas nós não baseamos a nossa alegria nas coisas do Senhor. Então você pode ser um crente que aceitou o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, que crê nele, que não vai mais para o inferno, mas você basear a sua alegria nas coisas que você ganha, nas coisas que você conquista. Então, por exemplo, você vê pessoas, por exemplo, nesse tempo de futebol, você vê pessoas que são assim totalmente fissuradas em futebol, e para eles a alegria é ver 22 homens jogando num campo verde, no mato verde. E os caras são aficionados naquilo. E para eles, a alegria da vida deles é aquilo. Eles têm mais alegria naquilo do que ver o filho dele crescer, do que ficar junto com a esposa. Como está me acompanhando? Tem pessoas que têm alegria em jogar, ficar jogando joguinho, ou fazer passeios, em vez de chegar e ter a alegria que vem de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, quando você baseia a sua alegria nas coisas passageiras, são terrenas, você vai ter um problema. É bom ganhar coisas, irmão, sim ou não? É bom você ter condições de comprar coisas, sim ou não? Você chegar, você teve sempre o sonho de comprar um carro, de comprar uma casa, né, de conquistar um emprego, e esse emprego vem, essa casa vem, e você está lá, e você fala assim: nossa, que, obrigado, tal, e você... Só que você pode perceber que passado um tempo, aquilo já não mais toca no seu coração, verdade ou não? Você comprou um carro. Quem compra, homem, sabe o que eu estou falando. Você compra um carro. Você pode ir lá na concessionária hoje. Você deu uma volta no quarteirão, o seu carro está valendo a mesma coisa? Não. Ainda mais nesse tempo agora que está caindo, que eu fui ver quanto que o meu carro está valendo. Estou com ele há 2 anos. Parece que virou 6. Falei: peraí, que desvalorização que era essa? Esse carro aqui falaram que era bom para nos valorizar e agora está desvalorizando? Mas daqui a pouco passa um tempo, você não quer trocar de carro, sim ou não? Sim, fala certo, sim. Mãe. Mulheres, vocês têm a sua cozinha. Homem sabe do que eu estou falando. Chega lá na cozinha, acabou de fazer a reforma, passou menos de 1 ano, o que vai acontecer de novo? Reforma. Ou vai querer comprar um móvel novo, sim ou não, irmãos? Vai querer trocar a geladeira, sim ou não? Mas a geladeira está boa, não precisa trocar. Ah, não, mas você não viu, lançou uma nova agora. Não tem problema de você adquirir isso, irmãos, pelo amor de Deus, não é isso? O problema é você colocar a sua alegria nisso. Os irmãos estão me entendendo? Que se você não tiver isso, você não fica alegre. Esse é o problema. Aí a sua alegria está baseada nas coisas, nas situações e não no Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Então, a nossa alegria não pode ser passageira, terrena, mas sim espiritual. Por quê? Você sabe, no mundo, Jesus disse, no mundo você vai ter aflições, vão acontecer situações ruins nas nossas vidas. E quando acontecer essas situações ruins, se eu só ficar olhando para a situação, eu vou achar que Deus não me ama. Verdade ou não?
Por quê? Você está olhando somente a situação. Mas quando você olha para o que Deus fez na sua vida, o que Deus manifestou na sua vida, você começa a rememorar isso e valorizar e colocar isso como uma coisa mais importante na sua vida, as outras coisas são bênção, mas elas não são o principal. O principal o que, que é? É a presença de Deus, é a vida de Deus em mim. Quando estão me acompanhando? É você reconhecer todo dia aquilo que Deus te dá. Então, por exemplo, vocês sabem, eu sou pai de um pet, né, de quatro patas, e ele é um destruidor da minha casa. Eu tenho três poltronas na minha casa, eu vou ter que mudar elas, que eu sempre sento numa. E essa uma que eu sento, eu coloquei o braço e ficou todo cheio de farpa de madeira. Por quê? Ele está começando a roer. E aí enganchou, quase furou. Aí eu falei, ui, machucou aqui. Aí eu falei, vou ter que trocar, ou senão passar uma lixa, que ele está destruindo. Só que aí eu falei, nossa, né, esse cachorro, meu, quase amaldiçoei o cachorro. Só que aí eu fui no shopping. E no shopping eu encontrei com outro igualzinho, da mesma raça. E o rapaz estava lá começando a falar do que o cachorro dele tinha feito na casa. Eu falei, o meu cachorro é um santo. Ele destruiu o carro, arrancou as mangueiras, deu o maior prejuízo, acho que é da moto, se não me engano, destruiu a casa, comeu tudo. Eu falei, nossa, perto dele, eu falei, tá vendo como tem sempre alguém pior que a sua situação? É só você olhar, tem gente pior, fala assim, tem gente pior. E você estava lá achando que a tua situação era pior. Eu falei, nossa, meu cachorro é um doce. Olha, já pensou se tivesse aquele cachorro? Tá vendo? Mas com certeza tem um cachorro pior ainda. Entendeu? Então o que eu quero falar para você é que tudo depende de onde você colocou a sua alegria. Então quando a alegria que você tem na sua vida, a sua maior alegria é do Senhor, é a sua força. Você não vai andar fraco. Mas quando a sua alegria não está baseada no Senhor, mas nas suas conquistas, naquilo que você tem, naquilo que você almeja conseguir conquistar, você vai ser uma pessoa triste. Ainda que você deveria ser alegre, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, ou seja, mandamento é andar alegre. Vocês imaginam Jesus andando nas ruas de Jerusalém como, irmãos, ou lá na Galileia? Vocês imaginam ele como? Imaginam ele chutando pedra assim, bravo, ou vocês imaginam Jesus soltando sorrisos? Como é que você imagina Jesus? Eu imagino Jesus soltando sorrisos, eu imagino. Ainda que ele soubesse o que ele ia passar, por quê? Ele sabia de onde ele veio e ele sabia para onde ele ia. Ele não tinha dúvida. E ele sabia que o tempo que ele estava aqui é passageiro. Ele ia ter o tempo dele e ia sair. Mas nós não sabemos a data nossa de partida. Sabemos, irmãos? Não. Mas quando você vive em função daqui, daquilo que você pode conquistar, e você baliza a sua alegria ou a sua tristeza em cima do que você conquista ou não conquista, você está focando no local errado, você está focando nas coisas erradas. Por quê? Porque você está achando que a sua alegria é só se você conquistar aquilo, a sua alegria é só se você casar, a sua alegria é só se você comprar o carro, se você conquistar, vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, tá bom, e se não vier? Você vai ficar triste o resto da sua vida? Deus é Deus, Deus não vai mudar, Deus é bom e Ele continua sendo bom. E Ele não é pai, ele não te ama, ele te acha que você é muito amado. Ele olha para você e vê que você é um filho, não só um filho amado. Então o desejo de Deus é que você olhe para Ele, enxergue Ele e fale assim para Ele: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha vida. E você entendeu aqui no texto, aqui que Neemias, o que, que eles fizeram? Eles começaram a ler o texto todo, a mostrar para as pessoas o que, que era a lei, e eles começaram a ver, nossa, o Senhor está muito bravo conosco, não sei o que, eles falaram assim, não para, vocês se perderam, ok, mas Deus não está olhando para isso, Ele quer que você viva uma vida alegre, que você entenda que Deus é misericordioso, que Deus deseja mudar a sua vida, que Deus deseja reconstruir. Eles estavam lá naquele momento que eles precisavam de alegria, e Deus e os ministros estavam lá, os sacerdotes, estavam falando para eles, não, vamos fazer churrasco agora, vamos nos alegrar, porque o Senhor é conosco. Os inimigos tinham visto que eles eram conosco, Então o que você precisa entender é que o Senhor, Ele deseja na minha vida e na sua vida que você enxergue para as coisas que Ele te deu, que Ele te dá todo dia, que Ele te dá o ar que respira, que Ele te dá a saúde para você, que Ele te dá inteligência, que Ele te dá tudo. Só que muitas vezes você não valoriza aquilo que Deus deu. E porque você não valoriza o que Deus deu, você não começa a ter um coração grato diante de Deus. Você começa a não valorizar as coisas que Deus te deu. Eu estava olhando para o meu filho, estava dormindo. Aí eu olhei para ele dormindo. Falei, daqui a um tempo esse menino não vai estar mais aqui. Eu tenho que aproveitar mais tempo com ele. Eu tenho que ter tempo de qualidade com ele. Porque daqui a um tempo ele vai casar. Daqui a um tempo ele vai estar, óbvio que ele vai me visitar, mas ele não vai estar mais os dias, todos os dias lá comigo. Vou estar eu, minha esposa e provavelmente o cachorro, que o miserável não cuida do cachorro, e eu vou ficar cuidando. Ele não vai levar o cachorro vai ficar comigo. Vou ficar eu, minha esposa e o cachorro. E a igreja, óbvio, né? Amém, irmãos? Está junto com vocês. Mas ele, eu não sei, daqui a pouco ele muda, vai para não sei onde, Deus manda ele para não sei onde, eu não sei. Mas eu estava lá olhando, eu falei assim, por quê? O tempo passa. Então eu valorizo, aí eu olho para o meu filho e falo, obrigado Deus pelo filho que o Senhor me deu. A gente estava conversando, meu filho, a gente falou assim, daqui a um tempo, ele falou assim, pai, daqui a um tempo o Simba não vai estar mais com a gente. Eu falei, é verdade, não vai durar muito, porque o cachorro tem prazo de validade, tem ou não tem, irmãos? E pronto, normal, eu tenho que me preparar para isso, vai acontecer, o cachorro vai embora. Vai ser uma alegria para um lado, a tristeza para o outro. Pelo menos não vai ter mais nada destruído em casa, mas o resto vai estar triste pela companhia, tudo mais. Os irmãos entendem isso? Mas essa é a vida. A vida é assim. Agora, a grande questão é a seguinte, aonde o meu coração está baseado? Aonde a minha alegria está baseada? Porque se a minha alegria estiver só baseada nas coisas desse mundo, irmãos, você, como Paulo diz, você é a pessoa mais infeliz da terra. Porque você só está baseando a sua alegria nas coisas daqui. Ah, se eu não tiver isso. Ah, se eu não tiver aquilo. Ah, se eu não comprar o meu iPhone. Ah, se eu não tiver isso. Se eu não comprar, se eu não viajar para tal lugar. Tá bom, e se você não viajar? Acabou a sua vida? Se você não conseguir comprar aquele carro que você queria, acabou a sua vida? Significa que a sua alegria está no local errado. A sua alegria tem que estar no Senhor. Fala assim, peraí, eu sempre costumo dizer o seguinte... O que não é bênção é maldição. Se Deus não me deu, é porque Deus sabe que aquilo não ia ser bom. E às vezes eu estava vendo com várias concessionárias, pensando em trocar de carro, tudo mais. Aí eu estava lá olhando, e eu estava tentando, eu falei, não está saindo, né? Eu falei, Senhor, acho que o Senhor quer falar alguma coisa comigo. Eu estou forçando a barra nisso aqui, mas o Senhor está querendo mostrar algo. Porque se você entender que Deus é bom e Ele tem o melhor para você... Você tem que falar assim, peraí, se fechou essa porta é porque ia ser uma porcaria esse negócio que eu ia fazer. Os irmãos estão me acompanhando, não? E não ficar forçando a barra, achando que aquilo tem que ser do meu jeito, porque é isso que eu quero, e bater pezinho. E fica nessa. Só que aí, você só está olhando para o seu lado. Beleza, Deus está olhando lá na frente. Enquanto você está jogando dama, Deus já está jogando xadrez 3D. Está num outro nível. Só que você precisa olhar com os olhos do Senhor, falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, se não é essa menina, se não é esse menino que o Senhor tem para mim, não tem problema, o Senhor vai trazer o melhor para mim, porque eu confio no Senhor, o meu coração está voltado para isso, mas eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu estou descansado, eu sei que Deus está comigo, e eu sei que Ele deseja me dar do bom e do melhor, então eu fico em paz, porque eu sei que Ele está cuidando da minha vida, eu sei que Ele está procurando ver o meu melhor, dar o melhor para mim, e nós estamos nisso. Então Jesus quer que a alegria dEle se complete nas nossas vidas, mas eu preciso entender que a alegria de Deus é boa. Fala assim, eu preciso entender que a alegria de Deus é boa para mim. O grande problema, irmãos, é que você aprendeu, você foi ensinado desde pequeno que o que é bom é o padrão que está no mundo, que é a casa que você tem, que é o carro que você tem, que é o quanto que você tem na conta bancária. É assim ou não é, irmãos? Esse é o sistema do mundo, é o que o mundo fala. Você pode ver, as pessoas, a maioria delas, elas compram as coisas, elas não compram para elas, pensando assim, no conforto delas, o que elas acham melhor. Elas pensam assim: o que, o meu vizinho vai achar se eu comprar esse carro? O que, a minha vizinha vai achar se eu comprar essa roupa? Ela não é de marca. Os irmãos estão me entendendo? Ou seja, estão comprando as coisas. Ah, peraí, se eu comprar tem que ser um iPhone, porque se não for um iPhone... Mas só tem iPhone no mundo, irmãos? Não. Você precisa de um smartphone, não de um iPhone. Precisar. Talvez algumas pessoas que trabalhem com fotografia, tudo mais, eu entendo que tem todo um sistema operacional que tem a ver com isso. Que a pessoa já utiliza aquela marca, não tem problema nisso. Mas você não precisa disso. Mas tem jovens hoje que acham, ai, tem que ser assim. E adultos também, ai, tem que ser esse iPhone. Não, querido, você não usa nem 20% do que precisa lá. Só tira umas fotinhas para mandar lá no Instagram. Quando estão me acompanhando. Mas você foi incubado, foi colocado na sua cabeça que você precisa daquilo. E aí você começa a achar que aquilo é a sua alegria. Quando estão me acompanhando. E aí você começa a consumir e começa a entrar em dívidas que você não precisa. Os irmãos estão me acompanhando? Percebe? Então o Senhor está querendo tratar isso conosco hoje. Está querendo que a alegria... Espera aí. Meu filho, quando teve o batismo aqui, eu estava lembrando do meu batismo. Eu lembro até hoje. Foi numa casa. Eu, minha esposa e mais duas pessoas se batizaram. A piscina estava gelada. Para você ter uma ideia, os pastores que foram nos batizar, o pastor e a líder de célula que foram nos batizar, eles entraram com roupa de neoprene, aquela roupa de surfista que usa para frio, para você ter uma ideia da temperatura da água. E a hora que eu entrei na água, para mim a água estava quente. Por quê? Era o momento de Deus na minha vida, na hora que eu estava sendo batizado. Porque aquilo marcou a minha vida. Até hoje eu lembro. Até hoje eu lembro do dia que eu aceitei a Jesus Cristo. E eu estou lá, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque hoje eu tenho vida eterna. Sabe, certa vez estavam os discípulos, Jesus tinha mandado eles para curar os enfermos, para libertar as pessoas dos demônios, e eles voltaram todos felizes, falando: Senhor, nós curamos enfermos, nós libertamos demônios. O que Jesus falou? Não se preocupa com isso não, alegrem-se porque o seu nome está rolado no livro da vida, alegrem-se porque vocês foram salvos. E muitas vezes você não está valorizando a salvação que Deus fez na sua vida. Quantos estão me acompanhando? E por que você não está valorizando essa salvação? Que foi uma coisa que para você hoje é muito pequena. Mas por que você não valoriza essa coisa pequena? Que na verdade é a maior coisa na sua vida que podia ter acontecido. Você transformou ela em uma coisa pequena. E como você não valoriza aquilo, as outras coisas não são valorizadas também, que são do Senhor. Mas se você chegar e falar assim: Senhor, eu costumo dizer que sapato de crente tinha que ser no joelho. Porque a gente tinha que andar ajoelhado agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, porque nós somos salvos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Mas se você não valorizar os pequenos começos, se você não valorizar, a palavra do Senhor diz que para o homem, para ele se encantar, ele valorizar a mulher da sua juventude. Ou seja, valoriza a sua esposa. Valoriza aquela moça que começou com você, que está lá. Não larga ela na hora que você tiver condições, não. Continua com ela, valoriza ela. Faz uma recalchutagem nela, o que você precisar, né? E dá-lhe Monjaro nela. Irmão Jairo. Investe nela. Torra o dinheiro. Eu fui no, em frente à academia que a gente, eu e minha esposa vamos, tem um posto de gasolina e tem um café ali no posto, né? Aí a minha esposa tinha acabado o treino dela, foi lá, foi tomar um café. Eu falei: onde você está? Ah, estou no posto aqui, tomando café. Aí falou: tá bom. Aí eu desci, terminei o meu treino, fui lá. Aí eu cheguei lá, estava ela sentada, mais umas pessoas, e estavam as duas meninas atendendo, né? Aí eu fui lá, parei, olhei para elas e falei: quer ver? Quero ver a cara delas. Cheguei e falei assim: ó, eu vim aqui para pagar a conta daquela moça bonita ali, porque esse é o meu papel, é pagar a conta da minha esposa. Nossa, elas abriram um sorriso assim, ó. Falou: isso é homem. Isso. Por quê? Porque a maioria não faz isso. Lembra de uma história que eu falei do cara que eu lembrei dessa história que eu falei para os irmãos, que eu estava fazendo tinha um problema no telhado do outro prédio, E eu tinha chamado o pessoal, eu esqueci de contar para vocês, hoje eu estou lembrando o que, que eu falei. Eu chamei uma equipe para olhar o que, que tinha que reformar, arrumar no telhado. E toda vez que eu tinha que mexer naquele telhado, era um custo violento, eu tinha que chamar sempre equipes que iam tomar cuidado e tudo mais. Eu chamei essa equipe, né? Eu falei, rapaz, aqui é alto, você não tem medo de morrer, não? Eu falei, não tenho medo, não. Eu falei, você tem seguro de vida? Se acontecer alguma coisa, você deixar para sua esposa alguma coisa? Ele virou assim para mim, o quê? Deixar para minha esposa gastar com outro? Eu falei, meu Deus. Eu falei, imagina o casamento desse cara, como é que não é? Porque ele acha que é um estorvo deixar algo para a esposa dele. Vocês não estão entendendo ou não? Em vez de valorizar, fala assim, peraí, se eu morrer, eu vou deixar alguma coisa para minha esposa, eu não vou deixar, porque eu gosto dela, eu amo ela, eu não quero deixar ela na mão. Mas olha a mentalidade. Por quê? Não valoriza aquilo que Deus dá. Não valoriza. Então toda vez que você valoriza os momentos que você vem aqui no culto, os momentos que você está lá na sua casa, que você está lá de joelho dobrado, orando, falando com Deus, louvando ao Senhor, quando você valoriza isso, você começa a experimentar mais e mais de Deus, e você começa a experimentar uma alegria. Agora, quando você acha que foi só uma obrigação de Deus te salvar, quando foi só uma obrigação de Deus te livrar dos problemas, querido, você não está valorizando aquilo que Deus deu para você. E aí a alegria do Senhor não vai ser completa na sua vida. E você, a tua alegria sempre vai ser a alegria do mundo, daquilo que o mundo pode dar para você. Como está me acompanhando? Então nós precisamos valorizar os irmãos que vieram aqui, que se batizaram, vi irmãos chorando, crianças chorando. Eu falei, gente, é isso. É você experimentar e falar assim, meu, valoriza. Valoriza cada momento, valoriza cada hora, valoriza. Porque Deus está nisso. Você reconhecer em cada momento a mão de Deus. Eu gosto muito de Neemias, que ele falava assim, a boa mão do Senhor está conosco, a boa mão, ou seja, o Senhor está abençoando, está nos abençoando aqui, a boa mão do nosso Deus. Quantos estão me acompanhando? Você reconhece a boa mão do seu Deus na sua vida? Você reconhece que Ele é bom, que Ele tem o melhor para você? E aí você começa a ter uma alegria que você não sabe de onde vem, e você leva essa alegria para outras pessoas, porque você recebeu e você experimenta dessa alegria. Agora, quando você não valoriza as coisas de Deus, quando você não valoriza, por exemplo, nós estamos aqui num culto, você sabe que lá na China não pode ter um culto assim? Somente nas igrejas que eles deixam ter. Existem lugares, em países muçulmanos, que não pode ter igreja. Lá no Egito você não pode andar com uma Bíblia na mão. O pastor, nosso pastor Ricardo, que era nosso supervisor, ele falou, Marcelo, nunca vi tanta Bíblia junta. Tinha a igreja, tem uma biblioteca, mas não é biblioteca com livros, não. É só com Bíblia, porque os irmãos vão lá, chegam com a Bíblia, leem a Bíblia, tudo mais lá, e depois põem de volta, porque eles não podem andar com a Bíblia na rua. E você pode andar com a Bíblia na rua. Valoriza isso. Você pode vir para o culto e não vir alguém aqui fuzilar a gente, como tem em muitos países, como lá no Paquistão, que nós ajudamos, e lá ficam dois seguranças com um fuzil na mão, para não entrar um doido e fuzilar. Valoriza isso. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu posso expressar, obrigado porque eu posso chegar e convidar alguém. Eu não vou ser preso porque eu convidei alguém para ir para um culto. Os irmãos estão me entendendo? Quando você valoriza essas coisas, você fala assim, obrigado pelo tempo que eu tive com o Senhor, obrigado Deus, e aí você começa a experimentar da graça, e essa alegria começa a se tornar completa, e você não sabe de onde vem, por quê? É a alegria do Senhor, e essa alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria que Ele tem para nós, não é a alegria que o mundo pode te dar, é a alegria que Ele pode nos dar, e quando você entende, você valoriza as coisas que Ele te dá, as coisas que Ele fez, as coisas que Ele já te deu, você fala assim, Senhor, obrigado, tantas coisas o Senhor me deu, e você começa a ver Deus em tudo, Jesus em tudo, e aí você começa a se alegrar, e você começa a levar essa alegria para outras pessoas. Quantos estão me acompanhando? Quero chamar aqui a equipe de louvor, já? Sabe, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, você está vendo cada vez mais a chegada do final dos tempos. E você sabe que vai ter um tribunal somente para os crentes. é o tribunal de Cristo, só para quem aceitou Jesus. Deus não mistura plateias. Vai ter o tribunal para os ímpios, para que eles nunca reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas vai ter o nosso tribunal. Aí você imagina Jesus falando com você e perguntando para você: como é que você viveu a sua vida? Como é que você viveu a sua vida? Você viveu com alegria, que nem eu vivi? Porque era para você viver com alegria. Era para você estar alegre, não importa a situação. Era para você experimentar do melhor que eu podia te dar aqui na terra. Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Abundância é essa alegria. Não importa a situação. Paulo diz: eu não importa a situação, eu sei viver com muito ou com pouco. Porque a minha alegria não está nas coisas, não está nas situações. A minha alegria está no Senhor. Não importa se eu estou com muito, se eu estou com pouco. A minha alegria não se baseia nas coisas terrenas. A minha alegria se baseia no Senhor. Na vida dEle, na minha vida. Entender o quanto que você é amado. Agradecer isso, levantar as mãos e falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque naquela cruz o Senhor morreu por mim. Obrigado porque o Senhor se deu por mim. Obrigado porque hoje o Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de mim. O próprio Deus. Você não faz ideia do que o próprio Deus vive dentro de você? De você poder abrir a sua boca e Ele já está pronto para te falar com você. Não tem mais véu, não tem mais sacrifício, o sacrifício já foi feito lá na cruz. O Cordeiro morreu, o Cordeiro de Deus, o meu Senhor, deu a sua vida para que eu não vivesse uma vida de ficar pagando conta, ficar olhando para o que os outros têm, mas morreu uma vida para eu viver uma vida de abundância nele. Olhando para Ele, porque quando eu olho para Ele, eu ando sobre as águas, porque Ele me chamou para isso, para andar sobre as águas, sabe? Senão você vai ser mais um crente, que vive como um não crente, um crente que não vive a abundância que Deus tem para você, abundância de alegria, abundância de vida, não importa se com muito ou se com pouco, mas seja alegre. Porque Ele mora dentro de você. Ele é apaixonado por você. Ele é tão apaixonado que Ele morreu por você. Mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está sentado à destra de Deus. E a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. E Deus nos enviou o Espírito Santo. E que Ele geme gemidos inexprimíveis por mim e por você. Porque Ele nos ama. Tal é o amor. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, hoje é um dia de alegria. É um dia de você reconhecer o que Deus fez por você. O que Deus tem dado por você. Temos um semestre pela frente, onde temos vidas para conquistar, pessoas para conquistar, pessoas para levarmos para o Senhor. A pergunta é: nós vamos levar com alegria? Nós vamos, hora que elas olharem para nós, elas vão ver essa alegria nos nossos olhos. Os nossos olhos vão sorrir, independente das situações, independente do que as pessoas fazem contra nós, independente do que governantes fazem contra nós, independente de qualquer coisa. A minha alegria está onde? Minha alegria está na política, a minha alegria está na economia. A minha alegria está nos bens que eu posso conquistar, ou a minha alegria está no Senhor, nas coisas de Deus, em valorizar os cultos, valorizar as células, valorizar os momentos que eu tenho com o Senhor. Cada vez que eu levanto a minha mão, cada vez que eu respiro, agradecer ao Senhor, falou: Senhor, obrigado por esse tempo que eu tenho para passar com a minha família. Eu não sei quando que eu vou partir, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou agradecer, eu vou falar: Senhor, obrigado. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que cada vez mais querem experimentar dessa alegria do Senhor. Sabe que querem cada vez mais experimentar dessa vida de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você seja aquela pessoa que seja mais alegre que eu conheci. A mais alegre porque você experimentou da alegria de Deus. A alegria de ter sido salvo. a alegria de ter experimentado da graça, do favor de Deus, e de reconhecer que Deus é na sua vida a boa mão do Senhor. Se esse é o seu caso, vem à frente que eu quero orar por você. Sabe, Deus não quer que você olhe para as coisas, meus queridos. Vem mais para frente para caber mais gente. Deus quer que você olhe para Ele. Eu gosto muito dessa passagem. Presta atenção. Certa vez estavam os discípulos no barco. Estava tendo uma tormenta. E aí Jesus veio vindo, andando sobre as águas. E aí quando Jesus chegou, Pedro, todos eles pensaram que era um fantasma. Só que aí Pedro viu que era Jesus e que Jesus estava andando sobre as águas. Mas aí Pedro olhou e falou assim: eu quero andar também. Senhor, uma palavra sua. Jesus falou assim: não, é só para mim. Não, eu quero que você também ande sobre as águas, Pedro. É para todos que quiserem andar sobre as águas. E aí Pedro desceu e ele estava lá olhando para Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto o foco dele era Jesus, o que aconteceu? Ele andou sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a valorizar as circunstâncias. Ele começou a achar que as circunstâncias eram maior que o poder de Deus. Toda vez que você fica olhando para as suas circunstâncias, você está valorizando os seus problemas e está desvalorizando aquele que pode resolver os seus problemas. Essa noite é para você olhar para Ele, porque Ele pode resolver todos os seus problemas. É para você valorizar tudo que Ele te dá, todas as experiências, aquilo que você vai experimentar e você tem experimentado nessa igreja todo santo domingo, todas as células. É para você valorizar e você falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus de vida, um Deus de graça, um Deus de amor. E hoje o Senhor quer manifestar a graça dEle, a vida dEle, a unção dEle sobre você. Sabe, quando Pedro olhou para as circunstâncias, ele afundou. Ele afundou. E Jesus foi lá, buscou ele e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque Jesus viu que ele olhou para as circunstâncias e ele duvidou que ele podia continuar andando sobre as águas. E por isso ele afundou. Deus não te chamou para afundar, filho. Deus te chamou para você andar sobre as águas. Porque a alegria dele é a nossa força. Não baseie a sua alegria nas coisas passageiras, terrenas desse mundo. Valorize aquilo que Ele te dá. Valorize cada culto. Valorize cada momento de oração que você tem. Olhe para o Senhor o tempo todo e você vai ver que você vai ter uma alegria completa, uma alegria cheia de vida, de graça, de unção. Onde você está agora, feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor.